Mas.
Ah, não, mas antes. É que eu ia falar da mídia hegemônica, mas antes tem uma pergunta. Se haverá podcaster mergulhado em banheira de Nutella? Eu me perdi na pergunta quando eu vi a Nutella de novo.
Assim, eu acho que pode até haver, mas não necessariamente será de Nutella, afinal ninguém vai estar tá vendo mesmo.
É em
Pode ser.
áudio, né?
É em áudio, você pode mergulhar em gelatina e falar: olha, 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 olha com seus
Olha!
ouvidos, Nutella.
Nori,
Claro.
neste exato momento, está mergulhada em Nutella e vocês não estão vendo.
E pior que podemos ser levados a
E é
sério.
feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato.
Copão na mão, bailão e bailão. Os moleque tumultua, muito louco embrasadão. É o naipe dos meninos que chama a atenção delas. É o naipe dos
E aí,
moleque
gente
que
perdida?
chama.
Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito, é muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast, e este é o último episódio da nossa segunda temporada. É o último Não Pode Tocar do ano de 2019. E que ano, meus amigos, que ano, que loucura, que desespero, que emoção, que correria e gritaria. Parabéns para você que chegou até aqui, pois não foi nada fácil. Com todas as desventuras e dificuldades de 2019, eu fico muito feliz com o crescimento que a gente teve no Não Pode Tocar e com as respostas de quem nos ouve. Nessa segunda temporada, a gente conseguiu produzir todos os meses um episódio do Pataquadas, nosso programa de notícias do mundo da arte, um episódio do Não Pode Chorar, nosso programa sobre reflexões do cotidiano, e dois Não Pode Tocar com conversas, entrevistas, ensaios e experimentações. Produzir e ouvir podcasts me ajuda muito a compreender minha jornada e, em muitos momentos, me dá suporte para continuar. O podcast é algo tão importante nas nossas vidas que a gente decidiu manter no último episódio da temporada, como foi na primeira, uma reflexão sobre os caminhos que a mídia tem trilhado. Por isso, hoje vocês vão ouvir conversas sobre o podcast como alternativa. Eu disse conversas porque são duas. Na primeira parte do programa, vocês escutarão o Tiwi e a Alana. O Titi organizou uma série de perguntas e comentários e fez algo como uma pequena entrevista cara a cara, ou focinho a cara, com a Alana. Na segunda parte, vocês tomam um café super divertido com a Fabiana e o André, enquanto eles discutem em cima da pauta construída a partir das perguntas do Titi. E depois disso é férias. Todo mundo precisa de férias e a gente também, como vocês bem sabem, produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha zero centavinhos por esse esforço. Então, nós dependemos muito da ajuda dos nossos ouvintes. Se você chegou aqui agora, não deixe de nos seguir no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes, ou em qualquer das plataformas comumente usadas para ouvir músicas. O Não Pode Tocar também está disponível em todos os agregadores de podcast. A gente coloca os episódios no YouTube, posta no site notamanuscrita.com e você pode até recebê-los por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição do episódio. Aproveita que você está aí e compartilhe este episódio. É simples, é rápido. Clica em compartilhar e manda o Não Pode Tocar nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Toda a divulgação é bem-vinda. Por falar em redes sociais, siga os nossos perfis pessoais e os nossos perfis oficiais no Twitter e do Instagram. Em ambas as redes você nos encontra como arroba não pode tocar, sempre com o pod, com D mudo. Os nossos perfis oficiais são comandados pelo Tiwi, o nosso cão podcaster. Segue a gente lá e vai ganhar uns lambejos do Titi. Tanto esses perfis quanto os demais integrantes do programa estão linkados na descrição do episódio. Agora, se você quer e pode nos ajudar ainda mais, considere colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No fim da descrição do episódio, você encontra o link para o nosso perfil do PicPay, através do qual você pode passar a nos doar R$5 mensalmente ou fazer uma contribuição única em qualquer valor. Aproveita para acessar o notamanuscrita.com, que é o site no qual nós postamos os episódios do Não Pode Tocar, e também artigos acadêmicos, contos, crônicas, ilustrações, vídeos e por aí vai. Dados esses recadinhos, sem mais delongas, bora lá pro episódio.
DJ Cremoso. A maionese do brega.
Foi finalmente o ano do podcast no Brasil? Eu acredito que sim, que 2019 foi o ano do podcast no Brasil e que 2020 também vai ser, e 2021 também. A mídia podcast tem crescido mais a cada ano. E eu acredito que o evento do Spotify, que teve no início de novembro, que pra quem não sabe, o Spotify promoveu em São Paulo um evento de podcast para podcasters e ouvintes. Para falar sobre a mídia, o que está acontecendo. E foi o primeiro evento de podcasts do Spotify e foi feito no Brasil, justamente porque aqui o mercado tem crescido muito, as pessoas têm ouvido cada vez mais podcasts. De alguns anos para cá, principalmente nesse último ano, a gente viu muitos youtubers, influencers, já com um público consolidado, que começam também os seus podcasts. Então você vê eles enxergando nessa nova mídia também uma outra plataforma e um outro modo de ganhar dinheiro, né? Que afinal é por isso que as pessoas também estão migrando em peso. Você vê esse evento do Spotify, né? Não é à toa, é porque é um negócio lucrativo, tem se mostrado lucrativo. As pessoas estão realmente consumindo, enfim. Eu acredito que esse ano de 2019 foi um ano que muita coisa aconteceu. E eu acho que a gente teve até na novela, inclusive, né? Você tem na novela das sete, as pessoas fazendo um podcast, explicando o que é podcast. Eu acho que realmente 2019 foi um ano que teve esse boom, que as pessoas começaram a falar mais e descobrir o que é, e saber o que é. Aí depois começou a passar na Globo, principalmente, chegou num público que antes nunca tinha ouvido falar. Então acho que 2019 realmente foi um ano que aconteceu bastante coisa. Acho que 2020 vai continuar crescendo, assim. Acho que se, pelo menos por enquanto, acho que isso é um movimento que vai só crescendo, assim. Não sei se em algum momento isso vai parar, mas por enquanto a perspectiva é essa, de crescimento. E as pessoas agora vão começar a ouvir podcast do mesmo jeito que elas assistem vídeo no YouTube, né? Como eu tava falando desse evento do Spotify, você tem realmente esse investimento do Spotify na mídia podcast, você tem parcerias que, por exemplo, o Spotify fez com a Folha de São Paulo, você tem um podcast da Folha exclusivo, você só consegue encontrar realmente no Spotify. Eu acredito que existe sim essa tendência do Spotify dominar, de certa forma, né, a mídia. Até por condições financeiras mesmo, né? É um modo muito mais fácil também para um novo ouvinte de podcast que não está habituado com essa mídia e às vezes já conhece o Spotify, porque o Spotify já é realmente mais popular celular e fica muito mais fácil. Ele já consome música, então vai começar a consumir um novo conteúdo de áudio, que é o podcast. Ele não vai ter que baixar um novo aplicativo exclusivamente para ouvir podcasts, né? O Spotify realmente torna mais fácil de acesso, de encontrar, de explicar o que é um podcast. Se a Globo, a Folha, a Disney e as farmácias vão dominar a podosfera? Eu acredito que sim, que assim, com a entrada da Folha, da Globo, eu acredito que a tendência realmente é o público, principalmente esse público que não é um ouvinte de podcast, ele se aproximar da mídia através desses podcasts já grandes, de grupos já consolidados. E que, a partir do momento que isso acontece, eu não acredito que necessariamente, por ouvir um podcast desses grandes, que ele vá naturalmente chegar num podcast pequeno. Eu não acredito que isso vá acontecer assim de uma forma espontânea. Eu acho que sim, é muito bom você ter essa popularização, você ter mais pessoas descobrindo, mas isso eu acho que não dá pra gente que é mídia, tá dentro da sala independente, né? Eu não acho que dá pra gente pensar que automaticamente a gente vá conseguir crescer por conta desses grandes grupos estarem chamando atenção pro podcast. Para aqueles que produzem podcast de uma forma independente, o nosso meio de crescimento é realmente engajamento do público. Como a gente não tem dinheiro para gastar com publicidade, né, a gente não tem como montar uma equipe de marketing ou alguma coisa do tipo, a gente depende basicamente do engajamento do público, ou dele ouvir, compartilhar, divulgar, enfim, é mais esse crescimento que é bem mais lento. É difícil a gente, né, sei lá, furar a bolha, não sei, conseguir realmente abarcar um grande público dentro dessas condições. Esse é um processo que ele pode até acontecer, mas ele vai demorar mais tempo. Enfim, a gente tem podcasts independentes que, com tempo, com trabalho, com público, com tudo isso, conseguiram, hoje estão conseguindo mais reconhecimento, né, que é impossível ter, mas é realmente muito mais difícil. E no momento em que os podcasts estão se profissionalizando cada vez mais, que nesse caso profissionalizar também significa conseguir se vender mais, assim, se torná-lo rentável, rentável para grandes empresas, como eu disse. Você começa a ter esse movimento, que foi muito parecido com o YouTube também, que no começo a gente tinha mais aqueles vídeos caseiros, feitos mais ou menos de qualquer jeito, com câmera de celular, uma CyberShot, e com o tempo você foi vendo os vídeos precisando ser cada vez mais trabalhados, elaborados, com câmeras melhores, porque senão a qualquer um as pessoas não vão, né, se interessar, as marcas não vão se interessar. Então quando você tem a mídia crescendo, você tem esses grandes grupos com dinheiro investindo, você começa a ter realmente essa, para você conseguir crescer, você também precisa conseguir esse nível de profissionalização, vão surgindo essas exigências. Não que eu acho que seja exatamente necessário, mas que é um caminho mais complicado. Então, nesse sentido de, não é porque a mídia está se tornando mais popular por conta desses grandes veículos agora que estão investindo e estão divulgando, que os pequenos vão, os independentes, eles vão ganhar também com isso. Ganhar público, ganhar dinheiro, ganhar. Não é um movimento natural. Eu acho que pode acontecer realmente mais um apagamento de podcasts pequenos do que esse crescimento. O que nos leva ao último tópico. Quer dizer, não é o último tópico. Ao próximo. Se vale a pena começar a produzir um podcast agora, com a mídia hegemônica dominando o podcast, 1 milhão de podcasts aparecendo aí todos os dias, sei lá, acho que uns 30 podcasts nascem por dia, alguma coisa do tipo. Você ainda tem mais espaço, você ainda vale a pena, sem dinheiro, sem investimento, sem nada. Eu acredito que sim, assim, se é uma coisa que realmente você quer. Assim, se você que tá aí tá pensando em começar um podcast agora, porque a mídia tem crescido, estou no popular. Eu acho que tem sempre espaço para mais conteúdo, mas eu acredito que você tem que realmente pensar no porquê que você quer fazer um podcast, quais são os seus objetivos. Eu acho que dá pra... Você tem que descartar, assim, de cara, essa ideia de que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ter um público grande, enfim, porque isso realmente demora. Se você não que seja impossível, você pode conseguir, mas você tem que ter um plano para isso e tem que pensar que realmente não é uma coisa que vai acontecer espontaneamente, vai ser rápido. Às vezes você vai ficar 1 ano, 2 anos produzindo podcast para poucos ouvintes, sem muito crescimento. A gente aqui, ainda bem que a gente realmente não tinha muito... A ideia de ganhar dinheiro com podcast pra gente é uma coisa que, assim, a gente em nenhum momento, eu acho que pensou nisso, porque se fosse esse o objetivo, a gente, enfim, não teria passado nem os primeiros meses, assim. E público também, achando que a gente vai conseguir milhares, milhões de ouvintes, sei lá quantos milhões de downloads. Realmente, o objetivo foi esse, assim, não... Você vai se decepcionar, você vai se frustrar, porque é bastante trabalho e o reconhecimento, ele é mais lento. Mas, assim, o que eu posso dar de dica, se é que eu posso dar alguma dica, se é que eu estou habilitada para dar dicas, é pensar realmente o que você pode trazer de novo. Uma coisa meio óbvia, mas o que no meio a tantos esses podcasts que já existem, e inclusive, se você quer lançar o seu podcast, ouça muitos podcasts, ouça a maior quantidade de podcasts que você conseguir ouvir, para você conhecer a mídia que você quer entrar, aquilo que você quer trabalhar. Ouça desde aqueles dos grandes, mas também ouça os pequenos, enfim, ouça de tudo. É o máximo que você conseguir ouvir. Principalmente os pequenos, tá? Tipo, sai um pouco dos grandes, porque não adianta você achar que você vai copiar aquele modelo dos podcasts de sucesso que você vai conseguir também. Não é assim que funciona. Ouve tudo que você puder ouvir e ver, assim, o que que você pode acrescentar, o que que você pode trazer de diferente. Não necessariamente no formato, mas de conteúdo, enfim, o que que você pode trazer ali, que a sua voz pode trazer de novo. E aí vem essa preocupação realmente de que formato, qual formato que você vai usar, se você vai entrar na mesa redonda ou contação de histórias. Pensar o formato, como que você vai apresentar isso para o público, e pensar isso de uma forma consistente, sabe? Pensar que o seu podcast, ele tem que ter uma cara, que o público vai ouvir e vai ter essa característica que é do seu podcast, que as pessoas vão ouvir, vão identificar e vão falar, ah, podcast tal, assim, sabe? Vão conseguir uma coisa que defina, que dê essa cara. Eu, pelo menos como ouvinte, isso é uma das coisas que realmente me atrai num podcast, esse formato, ter essa ideia bem construída, um roteiro. Eu gosto muito de roteiro, sou uma grande fã de podcasts com roteiro. Eu particularmente tenho dificuldade, inclusive, para gravar episódios se eu não tiver roteiro. A gente tem aqui alguns que a gente faz sem, porque dá muito trabalho fazer, nem sempre dá para fazer. Quando a gente consegue é ótimo, quando não consegue, o importante é a gente conseguir lançar um episódio, e um episódio interessante. Mas eu particularmente gosto, sou uma grande fã de roteiro. Realmente, eu gosto dessa estrutura bem montada. Então, a dica que eu posso dar é realmente ver o que que você tem de novo para acrescentar e como que você vai fazer isso. Sem pensar muito em conquistar milhares de ouvintes ou milhares de dinheiros, porque esse retorno, ele não vem rápido, não vem fácil, às vezes não vem nunca. Infelizmente, essa é a realidade. Felizmente ou infelizmente, enfim, essa é a realidade. É muito legal fazer, mas nem sempre você vai gostar de fazer, vai ter momentos que vão ser muito frustrantes. Então, por isso que é interessante você realmente ter sempre, claro, assim, essa ideia do porquê que você está fazendo isso, para você não desanimar no meio do caminho, porque acontece muito também. E se você desanimar, mudar de ideia, quiser mudar o podcast, fazer outra coisa completamente diferente, enfim, sinta-se livre, né? É bom também estar aberto a mudanças, porque, enfim, a gente está mudando o tempo todo, as coisas estão mudando o tempo todo, então não ficar apegado demais a algumas ideias, porque às vezes elas podem não dar certo, enfim, não funcionar do jeito como a gente acredita que deveria ter funcionado. Então, por isso que é importante também ter a cabeça aberta para eventuais mudanças que podem acontecer no meio do caminho. Ha ha. O que eu espero de 2020 pro podcast, pra podosfera brasileira, é mais podcast. Novos podcasts nascendo, podcasts crescendo, enfim, continuar produzindo muito podcast. É o crescimento realmente da mídia, assim. Eu vejo que 2019 foi o ano do podcast, 2020 também vai ser, e vai continuar crescendo. Agora, de mensagem final, tipo, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? Muitas comidas de fim de ano, muitas festas, que seu parente bolsominion não te enche o saco, se você não for passar com a família justamente porque família é um problema e às vezes é melhor ficar longe, que seja ótimo mesmo assim com seus amigos, sozinho em casa, com seu cachorro, enfim, da forma que for, que você esteja bem. E eu acho que é isso, né? E a gente volta, se nada der muito errado, a gente tá de volta em 2020 com novos episódios para vocês.
Hegemônica, né? Todas as casas, praticamente, elas tinham uma televisão. Hoje ainda tem, acho que supostamente, lógico, a gente tem que considerar o tamanho do mundo, do Brasil, né, da sua diversidade. Mas se tornou uma mídia tão popular e hegemônica, digamos assim, né? Mas não sei, o que ela não nos traz, talvez seja aquela questão de você ter uma certa liberdade, mesmo que ilusória às vezes, de que você decide o que você está fazendo, né? Porque se você tem algo que é hegemônico, você tem uma dominação. E aí, se tudo é dominado em prol de alguma coisa, ou que tem um controle, você acaba não tendo uma certa liberdade para fazer coisas talvez diferentes.
É, de fato, acho que a mídia hegemônica, ela não traria tudo que um podcast independente traria pra gente, né? O que eu comentei um pouco com a Fabiana foi que, digamos que antigamente, por exemplo, a mãe da Fabiana fugia para a casa da vizinha para ver televisão porque a televisão era cores, lá e na casa dela não. E aí, digamos que a televisão era a fonte de informação, a televisão é que dominava na casa, digamos assim. E para pensar que antes da televisão era o quê? Era o rádio, e antes do rádio era o jornal em papel mesmo. Então, hoje eu, pelo menos parando para pensar, não acho que o podcast conseguiria chegar ao nível de televisão, por exemplo. Mas porque se a gente parar para pensar, foi o rádio, depois foi a televisão, e depois a televisão o quê? YouTube, talvez? Acho que sim. Mas aí continuou na mídia áudio e vídeo, digamos assim. E a gente voltou, mas apareceu também o podcast. E o podcast é uma mídia que você consome por demanda, mas ainda assim é uma mídia só de áudio, é como se a gente voltasse, entre aspas, para o rádio, né? É só um tipo de mídia, só um. Eu não, e apesar do podcast atender ali o seu público, né? Eu não acho na verdade, eu acredito que nenhum tipo de mídia vá dominar tanto quanto algo que seja visual também, né? Então é importante ter audiovisual. Fale.
Não sei por que pensa. A gente teve ali o folhetim, depois o rádio, a televisão. Depois você falou, né, do YouTube e tudo, né, essa questão do relacionar-se cada vez mais com a ideia de imagem. Só que, por exemplo, o YouTube agora ele tem aquela versão Premium? É premium que fala? É, né?
Sim.
A versão premium, ele faz o quê? Faz com que o aplicativo continue rodando o áudio, mesmo quando você não tá vendo.
Sim.
Isso significa que o áudio, ele pode ser tão importante quanto a imagem, às vezes. Porque a gente, cada vez mais, a gente tá focado em fazer outras coisas e não focado no objeto que transmite. Então, se você não tá focado no objeto que transmite, pode ser que o áudio chegue num momento em que ele acabe sendo a filtragem daquilo que vai restar da nossa atenção, sabe?
Porque... a gente só dá atenção ao áudio enquanto a nossa visão tá ocupada por outras coisas. Porque o que a gente faz com podcast, basicamente.
Exato, porque você sempre tá fazendo outras coisas que demandam a sua atenção, porque quer queira, quer não. O nosso mundo, ele tá girando em torno de dinheiro, em torno de trabalhar e fazer e ser produtivo. Todo aquele discurso que a gente veio esse ano, né, de 2019, conversando sobre essa sociedade do cansaço, esse excesso de produção, ou até mesmo quando a gente pensa em imagem, do último podcast que a gente falou sobre aquele filme, o
Congresso. Congresso do Amanhã, o Congresso do Futuro.
Isso.
Fugiu o nome.
Já foi.
O Congresso em inglês.
O Congresso. The Congress. Então, esse filme também que falava sobre a ideia de imagem, o que que é essa imagem, o que que é essa autoria em cima da sua própria imagem, como que isso se foi se tornando fluido. Então, se a gente for começar a pensar sobre isso, de se uma coisa vai se tornar hegemônica, é porque ela guarda um grande poder de discurso e de cativar pessoas, vamos dizer assim. Só que cada vez mais a gente está ocupado. A gente está ocupado com coisas, tanto as mãos quanto os olhos. E aí, lógico, a gente vai pensar o que nos resta. Tipo, o ouvido, a gente acaba deixando ele ali o tempo todo girando em torno de algo que tá nos oferecendo informação. E às vezes a gente nem tá ouvindo. Aí você volta e você ouve mais um pouco. Ou te dá aquela liberdade de agora, eu tô no trânsito. Nossa, a quantidade de tempo que a gente fica no trânsito é gigantesca. Então, não é à toa, eu acho, que o podcast, ele começa ali a ter
o seu público maior e crescer. De fato, eu tendo a concordar com você. Eu acho que nós somos a sociedade do oferta e demanda. Se a gente quer dar atenção com os olhos, a gente vai dar. Se não quiser, a gente vai consumir só o áudio, ponto. Então, por mais que tenhamos opção de consumir vídeo, áudio e imagem, né? Se nós precisarmos ocupar os nossos olhos com outras coisas, a gente vai deixar tocando ali no fundo enquanto a gente faz outra coisa, independente disso ser uma funcionalidade ou de ser da mídia mesmo. Eu mesmo consumo muito vídeo só ouvindo, né? Eu não coloco. Eu coloco o vídeo em background e vou fazer outras coisas, ou eu coloco ele bem no cantinho da tela onde eu posso olhar um frame ou outro ali quando alguma coisa me chama atenção. Então, de fato, acho que...
E talvez essa mídia aqui, ela comece independente, que foi o que o Rodrigo tinha perguntado também, né? Quando ele tava ali montando a pauta, que essa mídia independente, ela consegue chegar a um público que é dominado pela mídia hegemônica. Eu acredito que talvez ele consiga aos poucos chegar, não é à toa que eu acho que já tá chegando, através de outras plataformas. Igual a gente tava falando do YouTube agora. Tem alguns podcasts que fornecem um podcast pelo YouTube, igual a gente, por exemplo. Hoje de manhã eu tava lendo, né, por conta da pauta, etc., vendo como que tá essa questão do podcast, onde que as pessoas estão mais acessando. E aí eu vi que muitas pessoas acessam realmente pelo YouTube, porque é uma boa plataforma de entrada de pessoas para conhecer o que é essa mídia. Só que aí o que acontece muitas vezes é que eles vão para podcasts já mais conhecidos ou algo assim, né? Então a mídia em si, ela, mesmo dentro de uma mídia independente, ela tá começando a deixar de ser também independente.
Não, independente,
né?
Ela começa a depender de plataformas, né? Acho que isso faz sentido. E se parar para pensar, eu acho que, por exemplo, a vinda dos podcasts para o Spotify conseguiu disseminar ainda mais a ideia de se ouvir podcast, né? Porque hoje você não precisa ir lá e instalar um aplicativo para uma pessoa e falar com ela, olha, tá aqui, você vai baixar e você vai ouvir. Não, todo mundo tem Spotify praticamente. Ou todo mundo já tem o Deezer ou alguma outra coisa que você consegue ir lá baixar e ouvir. Sem ter que instalar nada pra pessoa, ou só mandando um link mesmo. Então, de fato, mesmo que não seja por... de uma mídia que já exista muito grande, vai ser para uma plataforma que já exista, que todo mundo já tem acesso. O Spotify será o YouTube da podosfera? Não, eu acho que não. Eu acredito que não, por conta dos feeds e por preferência. Ter opção, quanto mais opção, quanto mais concorrência e etc., na minha opinião, é melhor. Você pode escolher pelo que você quer. Por exemplo, eu hoje utilizo o Pocket Casts, que se tornou gratuito, inclusive recomendo, e o Spotify. Depende do que eu vou ouvir, muitas vezes depende. O que aconteceu que eu vi foi alguns podcasts serem exclusivos no Spotify, por exemplo. E aí não tem jeito, só tem que ouvir lá. Mas, por exemplo, se você prefere um aplicativo, é muito melhor você ouvir no, na plataforma que você acha melhor. Então, quem está disponibilizando o podcast, disponibiliza lá pelo feed e você acessa de onde quiser. O fator Spotify, o fator estar no YouTube ou no Spotify, auxilia muito na iniciação de novas pessoas, né? Isso, de fato, é realmente bom. Então, tipo, é o que eu disse. Não sei se é bom falar.
Não.
Enfim. O fator de publicar no Spotify ou no YouTube auxilia muito você iniciar pessoas no mundo do podcast, né? Você conseguir direcionar a ouvir novos programas, a conhecer alguns programas, somente com um link e tal. Mas a partir do momento que a pessoa começar a ouvir, ela escolher a plataforma que mais agrada...
É o melhor, né?
É o melhor, de fato.
Eu não sei se a gente vai ter uma plataforma única, exclusiva ou mais marcante, sabe, pro podcast. Eu sei que deve dar muito trabalho pro editor, né, querido editor, de você ter que subir às vezes para várias plataformas ou ter que estar ali disponível, mas eu acho que essa diversidade de lugares onde encontrar o mesmo material, eu acho que é uma das coisas que eu acho de interessante no podcast, porque quando alguém me pergunta, igual aconteceu essa semana, né, que a gente gravou, a gente gravou esse último podcast, né, com a Camila, essas mensagens que a gente trocou pelo Telegram sobre, foi a beleza da verdura, enfim, né, coisas, a perfeição da verdura, acho que foi, né, o último episódio. E uma pessoa que não escuta podcasts, mas ela seguia a Camila no Instagram, ela perguntou onde que ela conseguiria ouvir, porque ela não tinha o Spotify, né, era uma pessoa também um pouco mais de idade. Aí eu falei, a gente tem também no YouTube, porque o YouTube aqui no Brasil, ele já é mais popular ainda do que o Spotify. E tem pessoas que são acima de 30 anos, 30, 35, que não conhecem o Spotify.
Que não utilizam,
de fato.
Que ainda baixa a música.
Ainda baixa a música e que salva no celular. Então, quer dizer, a gente não dá também pra... Esse que é o problema, né, do hegemônico. O que, que não vai ter, né, de ali no meio? Você não tem aquilo tudo que faz você seguir tudo uma mesma linha. O podcast independente, às vezes, ele é interessante por conta disso, porque você tem ali um conteúdo que ele se ramifica. Ele vai pro YouTube se você é uma pessoa que gosta de ouvir tudo no YouTube. Ele vai pro Spotify se você gosta do Spotify. Porque às vezes você não tem o Spotify Premium e ele fica cheio das propagandas. Eu não sei como é que é no podcast.
No caso do podcast, se eu não me engano, até o momento é totalmente gratuito. Você se cadastra, não tem propaganda, não tem nada. Porém, Nota Manuscrita tem uma coisa que difere, que é você pode receber as notificações por e-mail, né?
Tu recebe até por e-mail.
Olha só, se você não consegue atingir as pessoas de 45 anos.
Exato, vai por e-mail.
Vai por e-mail. Quem WhatsApp nada, a gente manda por e-mail. Olha só, maravilha.
Então, que maravilha.
Um spam de podcast pra você.
Mas é mais ou menos isso. Tipo, você tem ali uma mídia que ela é tão independente que ela chega de modo como você preferia, sabe? Sei lá, mas isso acho que... Enfim. Eu me perdi na pauta, porque a gente começou a gravar a pauta de trás pra frente. O Rodrigo vai ficar muito puto.
Ai, mano.
Como que foi a relação de vocês com a mídia nesse ano? Nossa!
Começando assim já, o que, que você fez com o podcast? Olha, então, eu consumi mais do que eu produzi, e isso com toda certeza. Eu comecei a escutar alguns podcasts novos, assim, mas eu tô muito acomodado, eu escuto muito a mesma coisa, tô sempre naquilo lá, porque eu escuto trabalhando, eu escuto fazendo outras coisas, geralmente eu prefiro não dar muita 100% da minha atenção. Então, quando já é alguma coisa que eu conheço, que eu já sei o formato, que eu já conheço as pessoas, eu consigo digerir aquilo mais fácil enquanto eu faço outras coisas. Então, digamos que esse ano com o podcast eu estive bem acomodado, ouvindo o que de sempre.
E gravando muito pouco, é um absurdo.
Gravando quase nada, posso dizer.
Em compensação, acho que eu esse ano...
Você fez alguns bons podcasts.
Esse ano acho que eu consegui me dedicar mais, mas também ano passado... Enfim, né, ano passado minha mãe foi hospitalizada, lá, o mundo tava uma loucura.
Mundo continua uma loucura.
Continua tudo uma loucura.
Onde você estava?
Enfim, mas a minha relação com o podcast, acho que esse ano ela se desenvolveu melhor, assim, de eu conseguir aprender a lidar melhor com a plataforma, assim, de conseguir conversar, de conseguir falar.
De conseguir interagir com as pessoas no Twitter, porque as pessoas te mandam mensagem e você responde.
Eu respondo no Twitter.
Olha só,
agora eu consigo.
Às vezes.
Às vezes.
Às vezes, assim, depois de uns dias. Isso, quando você lembra de entrar.
Desculpa, a cada 15 dias. Mas eu respondo, já é um grande avanço, porque eu realmente tenho muita dificuldade com o Twitter. Mas aí, em compensação, eu tô mais no Instagram. Apesar de que esse ano também eu acabei me dedicando mais ao podcast em si do que a essa questão das mídias, né? Eu não me dou muito bem com isso, assim. Isso tem mudado aos poucos. Acho que 2020 vai ser o ano que eu vou conseguir me adaptar um pouquinho melhor a essa questão, né? De trabalhar com Instagram. Trabalhar não, né? Pelo amor de Deus. De responder, conversar melhor lá pelo Instagram.
Interagir mais.
Isso, interagir. E é porque tudo eu falo trabalho como se fosse trabalho.
Vai gerar engajamento.
É, ok.
Tô brincando.
Né? Não, mas, tipo, sei lá, pesquisar, estudar, ler, tudo pra mim, eu acabo falando trabalhar, isso é um certo problema. Enfim, mas o podcast pra mim esse ano foi algo muito marcante, assim, de conseguir lidar com alguns temas que até então eu não tinha parado pra conversar sobre, ou também de descobrir que dá pra desdobrar algumas produções que elas são de artigos em podcast, que era algo que a gente já queria ter feito antes e que esse ano rolou, né, e foi muito bom, enfim. Acho que esse ano foi bem, bem produtivo pra gente no Não Pode Tocar. 2020 vai ser também, claro.
Qual que é a próxima?
Como vocês encararam o crescimento dos podcasts que já eram grandes? Eu não sei, eu acho que tem aquela coisa, né, de... É interessante ver que o podcast tá crescendo, que a mídia tá crescendo, tá, de certo modo, se popularizando. Não sei, eu acho que quando a grama do vizinho começa a crescer, eu fico feliz, não tenho problema com isso. Meu único problema mesmo é aquilo que eu acho que assusta a maioria das pessoas que trabalham com mídia independente, né? De se torna hegemônico, se torna ali algo que é massificante, né, e esse é um problema, né, quando você fala de massas, é atender a um grande público, isso acaba superficializando algumas coisas, né, e eu tenho muito, muito medo disso realmente, assim, não exatamente não pode tocar, porque a gente também não tá aqui exatamente pra isso, mas força a barreira e cansa a gente às vezes, né, porque você vai vendo situações que são desagradáveis, que começam também
que
a gerar...
Que representam a mídia por si só, né, tipo, uma coisa que não representa todo mundo que tá no podcast, né, aquele famoso generalizar, desculpa.
Não, pode falar, é porque começa a gerar as tretas, né, quando as tretas começam a surgir de um jeito negativo, e que a solução ela é meio negativa... Dá uma desanimada. Pelo menos eu me desanimo com muita facilidade, assim, de você meio aquela pessoa meio... Ai, moto. Você é aquela pessoa meio louca, né? Sei lá, de... Ah, eu sou aquariana. Cansei. Tô indo embora. Tipo, dá desculpa e vai embora, entendeu? Porque não tá dando certo. Eu desanimo com muita facilidade. Eu tento não fazer isso, mas quando eu vejo que tudo tá seguindo o mesmo ponto, o mesmo padrão, porque... É legal você ter, né, maiores variedades. Isso foi até uma outra pergunta que o Rodrigo perguntou, né, de quanto mais conteúdo melhor, há espaço para mais conteúdo? Sempre.
Sempre há.
Sempre há, mas...
Como você diz, ver a grama do vizinho crescer é verdinha, é bom, que você, principalmente porque nós estamos no mesmo campo, né, então você sabe que se a dele cresce, você consegue fazer a sua crescer também, né, é o mesmo solo. Uhum. Digamos assim, você, acho que foi esse ano que nós começamos a ver outdoor de podcast, né, podcasters fazendo realmente uma propaganda física e conseguindo divulgar, como estamos seguindo a pauta. Ver grandes podcasts seguindo, conseguindo mais visão é ótimo, mas preocupa a gente como podcast independente, a gente acaba ficando mais segregado, porém é bom que a gente consegue, digamos assim, os podcasts grandes já tem muito aquilo de já ter o próprio conteúdo, já tem mais ou menos o público deles ali, e a gente consegue seguir fazendo a ideia do nosso podcast sem, digamos assim, interrompido, sem ser totalmente massacrado, sem ser esquecido. Então, assim, por mais que a nossa grama não tenha crescido tanto, a gente tá ali crescendo aos pouquinhos, a gente tá ali conquistando nosso espaço, a gente consegue levar o trabalho que a gente tá fazendo aos pouquinhos e consegue interagir com o público mais fácil também, que é menos gente.
Sei lá, acho que tem sempre os seus lados positivos e negativos,
eu
né?
Eu tento sempre ver pelo lado negativo.
Negativo.
Eu sou... eu tento sempre ver pelo lado positivo. Então, se a gente tem espaço pra crescer, então isso é bom.
A pessoa positiva...
A pessoa fala errado.
Pessoa positiva em estado de negação é um caso sério. mas é aquela coisa, né, de você... Tipo, é interessante você ver, lógico, os podcasts crescendo e tudo. Porque a gente entra numa contradição muito grande, né? Que é o que eu acho que a gente vai vivenciar agora em 2020. Nossa, eu já tô pulando pauta pra caralho, mas tudo bem. É de, sei lá, a gente... Tá, até porque a gente tem já pouco tempo de gravação, a gente tem que parar de gravar.
Vê a próxima.
Tá, depois segue, eu falo então.
Como vai falar
não,
daí?
Como não começar um podcast igual ao do seu vizinho, que certamente tem um podcast. Porra, é foda, né?
É só, no caso do Rodrigo, é só não começar a tocar brega dos anos 90, porque o vizinho dele faz isso 24 horas por dia.
Porra, velho. Porra, velho.
Mas...
Enfim, eu acho que, sei lá, se já tem um podcast que ele faz isso, é porque nunca é a mesma coisa, né? Depende de formato, depende de conteúdo, e são pessoas diferentes. Então, eu acho que mesmo assim, às vezes é difícil você ter a mesma coisa sendo gerada. Mas é sempre bom, poxa, você pesquisar primeiro o que tá rolando, né? E pesquisar também os independentes, porque ainda mais agora, que esse que era aquilo que eu ia falar, o meu medo em relação a esse receio desses podcasts muito grandes, né? É legal ver eles crescendo e tudo, mas a chance de esmagamento do independente é sempre possível, é sempre existente. Poxa, vai abrir um podcast que o seu vizinho já tá fazendo? Pesquisa primeiro, conversa com o seu vizinho, por que não? Sabe, eu acho que uma das coisas que eu acho mais fascinantes na área dessa podosfera é que as pessoas são muito receptivas, sabe? Tem muita gente que tá ali fazendo esse material, assim como a gente, sabe? Tá gerando conteúdo porque gosta, porque quer, a gente não, realmente não recebe nada por isso, e não tem aquela coisa, sei lá, sabe, de um estrelismo, porque a gente surge antes de um momento em que isso possa existir, de um estrelismo. Só que a partir deste momento, cada vez mais que essa mídia vai chegando em outras pessoas, lógico, vai começar a ter esses problemas de grandes mídias, né? Mas, sei lá, se vai abrir um podcast, eu acho sempre válido. Primeiro pesquisar, ver o que tá sendo produzido, quem tá produzindo e conversar mesmo, sabe? Essa coisa do ineditismo, ela é muito, muito rara, porque a gente, vamos ser sinceros, né? Que é inédito de fato hoje? Sabe, pô, consigo citar algo que é inédito mesmo. Porque se você for ver, tá, aqui no Brasil não tem, mas aí você vai ver ali na Noruega, estão fazendo a mesma coisa que você. Só que as pessoas são diferentes.
E ao trazer pro Brasil, eles dizem ser inédito porque chegou aqui primeiro e etc. Mas essa etapa de pesquisa e de conhecer o seu vizinho primeiro vai ser importante no fator de que, assim como cada pessoa é diferente e isso é a forma que a pessoa quer abordar, só de você fazer o mesmo assunto, talvez com o mesmo formato, você, claro, fazer um formato diferente pode ser uma forma boa de você criar um novo podcast, mas só a forma de você abordar alguns assuntos pode ser muito interessante, mesmo que seja o mesmo assunto, porque as pessoas abordam e enxergam coisas de formas diferentes. Então, muitas vezes você, já aconteceu de, tem um podcast que eu gosto muito, mas foi um convidado que eu não gosto tanto, e por causa disso não conseguiu ouvir o episódio inteiro, mas digamos que fosse uma outra pessoa que abordava de uma forma diferente, você ouviria, o problema não é o assunto. Se às vezes, muitas vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ver um filme e eu querer ouvir sobre o filme, eu vou lá e escuto 3, 4, 5 podcasts sobre o mesmo filme, e simplesmente porque eu quero ver como cada pessoa enxergou aquilo, como cada pessoa vai abordar as cenas do filme, o que que essa pessoa enxergou no filme que eu não vi, se ela vai falar sobre trilha sonora, a outra vai falar sobre filmagem. Porra, é a mesma coisa, o mesmo assunto, você tá falando de quê? Filme. E aí, como é que a pessoa vai abordar este assunto? Então, muitas vezes, esse é um ponto interessante, é você se informar, saber o que você quer fazer de objetivo, né?
Uhum. E saber o que você quer fazer. Que essa parte, muitas vezes, a gente meio que... Ah, eu vou colocar aqui uma introdução, vou começar a falar e pá, e não pensa a respeito. Mas, como qualquer mídia, como qualquer tipo de produção, você vai ter que raciocinar minimamente até um autoconhecimento, sabe, de... Como que você gosta de fazer as coisas? Como que você pensa? Porque se você vai fazer um podcast, assim como se você vai escrever um livro, assim como se você vai, sei lá, montar um programa, fazer um app, você vai ter que ter um planejamento antes. E esse planejamento vai ter que incluir quem você é. E eu não falo quem você é pras mídias sociais, sabe? Essa carinha que você estampa. Mas é como você realmente pensa, como você realmente trabalha e se diverte. Porque se você for fazer algo que você não consegue se identificar, o negócio vai afundar muito rápido, né? Vide, sei lá, eu acabei ficando no Não Pode Tocar, muito mais no Não Pode Chorar. Porque ele me dá essa liberdade de ficar falando, né?
Que é a sua forma de abordar.
Que é a minha forma de abordar.
A forma que você gosta de... Ah, quero falar sobre um assunto X. Você se prepara ali minimamente com o seu roteiro. Você sabe do que você quer falar, os pontos que você quer abordar.
Isso.
E você aborda da sua melhor forma. Que às vezes é o quê? Às vezes é um monólogo. Você quer falar. E você prefere que as pessoas, depois que você falou, te dê um feedback sobre isso. E teve os casos que a gente gravou o Não Pode Tocar juntos. Que aí todo mundo falou um pouco e tal. Mas o Não Pode Chorar é uma forma diferente de abordar os assuntos do dia a dia.
E ele não vai ter uma forma exatamente específica, depende do assunto. Igual o André estava falando antes, às vezes você tem o mesmo assunto, mas são formas diferentes de se abordar. Pô, o último Não Pode Chorar foi sobre violência contra a mulher. Olha a quantidade de podcast que tem em relação à violência sobre isso, sabe? Mas aí depende de como você trabalha, se, né, de como que você lida com o áudio, porque você tá ali numa escuta, é uma pessoa que tá falando contigo, né? Então isso acaba sendo muito relativo. Bom, o que será de 2020? Eu acho que pra 2020 a gente vai ter esse desafio de como lidar com muitas produções numa mesma mídia, né? Por a gente ter um crescimento aí muito acelerado, provavelmente que esse 2019 começou, né, a alavancar, e a gente vai ter o grande desafio de não ser engolido por um mundo que ele é não só gira em torno do dinheiro, mas ele é do mundo positivo, sabe? De o coach da vida, né? Esse mundo empresarial. Eu sei que eu fico naquela coisa, né, entre uma coisa e outra, de é legal você ter uma mídia, um envolvimento com uma produção que ela pode te render frutos ao ponto de você conseguir se sustentar. Isso seria muito legal se isso acontecesse com a gente, por exemplo, porque a gente teria, lógico, maior liberdade para produzir novos tipos de episódios, novas experimentações, porque essa sempre foi uma das propostas, né, do Não Pode Tocar, de a gente fazer experimentações diferentes de tipos de captação de áudio, de formatos, enfim, de se divertir com essa ferramenta e gerar conteúdo. Mas ao mesmo tempo, quando isso gira em torno do dinheiro, eu particularmente tenho muito medo, porque se torna um salário, vão vir pessoas que querem o salário.
Elas não estão aqui pelo conteúdo, elas estão aqui para poder ganhar dinheiro. É que igual acontece muito de pessoas começarem a produzir uma mídia com a intenção de ganhar dinheiro de fato, e muitas vezes essa resposta não é rápida. Mas o número de pessoas se engajando para isso é muito grande. Então a gente começa a ter uma disputa para ver quem é que vai sobreviver, quem é que vai ganhar dinheiro e etc. Mas a gente não tá aqui com esse objetivo.
Ai, eu não tenho a menor paciência então, pra isso.
Acaba virando, acaba virando uma disputa de quem vai conseguir ganhar mais, ou de quem vai ter maiores números e etc. E não é essa ideia. A ideia sempre foi conseguir criar alguma coisa que a gente gostasse de desenvolver. Eu acho que a gente tem uma coisa, tipo, de trabalhar, por exemplo, com áudio, de tentar se divertir com a forma que a gente tá desenvolvendo. A gente tem foco, a gente tem um foco muito misturado. Então, por exemplo, a gente tira muita foto e a gente grava pouco áudio, digamos assim. Então, infelizmente, no podcast não dá pra se aproveitar tanto. Então, tipo, imagina a pessoa que tá aqui pra ganhar dinheiro. Tudo dela vai ser pra isso, né? Tudo dela vai ser, eu tenho que gerar conteúdo, tudo. É tipo pessoa do YouTube que abre o canal e levanta da cama, liga a câmera e tá ali pra poder tentar fazer aquilo virar um conteúdo, não interessa o que ela tá fazendo, entendeu? Tipo, hoje eu vou levantar e te mostrar como que você escova os dentes na Coreia. É exatamente igual aqui, mas se é conteúdo das pessoas que estão assistindo, eu tô ganhando, tá beleza, tá tranquilo. É uma bosta, mas, entendeu?
E não só cai qualidade, assim, eu acho que tá, pode ser que... Ah, sei lá, vai ter um momento, né, de você criar um padrão de o que é um podcast. Porque se alguém me perguntou hoje, sério, até este momento, eu ainda ficava, um podcast, e aí eu tinha que explicar mais ou menos algumas coisas, né, de fazer alguns comparativos, só que agora nem tanto mais, porque cada vez mais que ele cria uma identidade do que é esse podcast, é como criar uma formulazinha, sabe? E aí você vai ter que ser daquele jeito, tipo, antes você falava, não, mas podcast precisa ter feed? Não precisa. Podcast não precisa. Tipo, ser mídia independente é isso, né? Você ter essa possibilidade de criar coisas e se divertir com elas e fazer com que esse laço que você cria com o ouvinte, ele também possa ser, sabe, mais direto, mais afetivo, e não um afetivo que ele é... desculpa dizer, mas que ele é falso. Né? Porque a gente tem tanta coisa hoje da publicidade, do marketing digital, que tá aí falando o tempo todo que você tem que humanizar o seu produto. E aí vem aquele discurso enorme no meio. E eu acho que 2020 vai ser isso.
E no fim, daqui a pouco você tá falando assim, mas podcast é isso aqui? O que, que é essa mídia independente? Aí você vai ter que tentar explicar o que é a mídia independente tal qual você tentava explicar o podcast antes.
Exato.
Ela começa a ter a própria explicação. É igual a pessoa fala assim, você gosta de rock, mas você gosta de que tipo de rock? Aí a pessoa fica tipo, mano, Putz, explicar.
É um prazer
ela,
explicar.
Ela vai criar a própria identidade.
Mas isso que é legal, sabe? Porque se você tá numa mídia que lá é independente, e aí nesse sentido é legal, você tem ali que explicar o que é, significa que você vai ter que pensar sobre. E se você pensa sobre, significa que você tá experimentando, experienciando constantemente. E essa é a minha expectativa pra 2020.
Se transforma com a mídia, basicamente.
Eu acho que essa é a fala final. Ok. É isso. Mais algum recado? Acho que acabou.
Acabaram a pauta? Sim. Dicas, férias e tchau. Acho que tem isso. Ah. Dicas, férias e tchau.
Sobrevivam.
Mensagens finais.
Quando estiver progredindo, diga, eu tô só calado. É grave de outro mundo quando escuto esse tom. É grave de outro mundo quando escuto esse tom. Sente esse grave, sente esse som. Sente esse grave, sente esse som. Chef Chick é o louco remix do Amenon. Chef Chick é o louco remix do Amenon.
Então, 2019.
Yay! Yay, já tô no clima de férias já. Já quero já ligar tô. Meu videogame e jogar meu joguinho.
Oh, meu Deus.
Tô de recesso. Entrei de recesso.
Você já tá... É mesmo, você entrou de recesso.
Entrei de recesso.
É, eu entro.
Vou gravar podcast? Não, vou ouvir podcast? Não, quero jogar meu joguinho e botar tudo em dia.
Tá vendo como foi a relação dele com o podcast este ano? Foi bem assim. Mas a dica... deixa eu ver. A gente tava aqui conversando, né? Pensando sobre essa dica final, né? Desse, como encontrar podcasts que são independentes. Ou novos podcasts, né? Que talvez vocês não conheçam. O Twitter é um bom lugar pra isso.
É, eu tava comparando com a Fabiana aqui que... Quando você quiser encontrar alguma coisa, algum podcast bem específico ou alguma coisa que de fato pesquisar, porque acho que não existe uma ferramenta para você pesquisar podcast de fato, tipo uma coisa específica, digamos assim. Porque, por exemplo, eu comparei com ela como bandas. Então, sempre que você falar, ah, eu gosto de banda X e banda Y, e você pedir recomendações, sempre vai ter alguém que conhece alguma coisa que você não conhece. Sempre tem aquela pessoa que gosta de algumas coisas muito roots, assim, muito, sabe, aquele indie escondidão, aquela coisa que você achou no fundo do Spotify hoje, né? Eu já fiz muito isso, de você pegar uma coisa no Spotify, aí você olha a referência, olha a referência, olha a referência, e vai encontrando um monte de coisa que você nunca encontraria se fosse simplesmente pesquisar. Uhum. Você encontra por... uma coisa apontou a outra, né? E então, acho que um jeito muito bom de você encontrar coisas assim, por exemplo, vai ser você ir no Twitter e pesquisar pelo tipo de podcast que você quer, ou pedir recomendações, uhum, às pessoas, né?
É, até porque no Twitter tem aquela coisa, né? De você perguntou pra uma pessoa que vai depois retweetar pra mais um monte de gente, e daqui a pouco tem gente de todo o planeta falando com você, de te dando recomendações. Isso eu acho uma coisa legal, que não vai acontecer nunca se você colocar, por exemplo, no Google. Porque a gente já sabe que a ferramenta ali tá completamente viciada, né, de indicação, de busca.
Se você pesquisar uma categoria de podcast no Google, você vai encontrar ali os maiores, né? É. Ali nos maiores, na pesquisa, os mais acessados, os com maiores cliques ou com mais popularidade. Se for no Twitter e você perguntar a quem de fato escuta, você muito provavelmente vai conseguir achar algumas coisas que, via pesquisa, você não ia achar. Via algoritmo, você não ia encontrar. Sim. Então, a ideia é procure podcast com humanos.
Com humanos, exato.
Com humanos.
É, então acho que essa acaba sendo a nossa dica e mensagem final, assim, né? De durante as férias, ouçam o que ficou pendente, né? De, a gente sempre tem as listas, né, daquilo que a gente não ouviu até agora. E continue apoiando, né? Apoiando podcasts que são independentes, que estão aí trazendo conteúdos diferentes, enfim, que estão nessa longa luta. Ah, e teve uma coisa que eu não falei, que eu queria deixar como mensagem final, é que, de despedida, enfim, né, deste ano, é que tem uma coisa que eu acho muito legal nessa podosfera, e que eu tenho visto também em algumas pequenas empresas locais, que é entrar de recesso, entrar de férias. Sabe, entrar de férias mesmo. A podosfera, ela tira férias, né? Você chega ali no final do ano e você... A gente, acho que por esse ano deu, eu volto agora em janeiro.
As pessoas querem confraternizar também, né? Todo mundo tem familiares, exato, tem parentes, quer fazer um rolê.
E aí você para. E não é exatamente por questões que são de dinheiro ou não, sabe? É porque você tem quer manter a sua saúde mental. Porque quer queira que não, você tem um desgaste pra você estar ali gravando podcast. É uma coisa que dá trabalho fazer, dá trabalho editar. E aí você tem férias, sabe? Eu acho isso muito bacana. Hoje eu vi que a moça com quem eu compro produtos naturais, que é daqui do estado, ela também vai entrar de recesso. Tipo, ela faz os sabonetes, faz shampoos, né, que são naturais, que é da Nativa. Recomendo, inclusive, ela é maravilhosa. E ela vai entrar de recesso. E na hora que ela disse isso no Instagram, ela falou que nesse ano de 2019 foi bem conturbado, porque ela teve uma filha, e etc. Eu falei, nossa, ela teve uma filha. E sabe esse tipo de relação de você conseguir acompanhar e ver que são pessoas, e essas pessoas tiram férias. Então, meu conselho é, ainda mais pra quem é estudante, tire férias. Não vem com aquela história de eu vou estudar nas férias,
fazer
vou ler.
Fazer um curso nas férias pra não
Foda-se.
Sei o
quê. Cara, isso é uma professora falando. Foda-se, entendeu? Porque vai chegar no começo do semestre, você vai ficar se sentindo mal, e vai ficar, ainda mais pra quem é ansioso, vai ficar se torturando, ah, eu não li, não fiz. E daí, você fez o quê? Você fez férias.
Você colocou a sua saúde mental em dia.
Exatamente. Eu acho que isso é...
E as séries do Netflix também.
Exatamente, faz parte. Eu acho que depois desse 2019, a gente precisa muito dessa pausa, de respirar e de conseguir, né, finalmente... repensar toda a merda que aconteceu e como que a gente vai lidar com isso tudo em 2020 e sobreviver, né?
Sim.
Eu falo demais, gente.
Eu só consegui pensar, caralho, esse ano foi meio bosta, né,
foi
cara?
Bosta
assim, eu tava pensando essa semana de como você não gosta de entrar no Twitter. Toda vez que você entra no Twitter, você fica meio assim, porra, que merda.
É, bicho. Gente, então esse é o motivo. Eu não consigo.
O único jeito que eu faço a Fabiana entrar no Twitter mais é mandando pra ela vídeos de cachorrinho, fotos de animais e coisas felizes que a gente ri. Porque... enfim, pra lidar com as coisas que aconteceram esse ano, você tem que lidar com muito humor e ignorar muita coisa, porque caralho, velho, foi difícil, foi complicado.
Mas 2020 tá será aí. Um ano maravilhoso, eu tenho certeza.
2020 é um ano par.
Ano par, nossa, véio, que bosta. Mas enfim, desculpa. A gente se encontra em 2020, talvez antes, talvez depois, quem sabe, eu não consigo entrar mais no Twitter sem ficar maluca. E é isso, gente. Acho que... tchau, tchau.
Gente, até ano que vem.
Até ano que vem.
Palmas aqui.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Saber sua opinião, ter o seu comentário e suas sugestões é super importante. Você pode mandar e-mail para nãopodetocar@gmail.com, falar com o Titi pelo Twitter e pelo Instagram no @nãopodetocar, sempre com D mudo, ou nos perfis pessoais que estão todos na descrição do episódio. Foi um enorme prazer estar com vocês durante esse ano maluco e vamos para 2020, que será mais um ano do podcast no Brasil. A gente vai entrar de férias, mas é bem provável que saiam alguns episódios extras durante o mês de janeiro. É só prestar atenção no feed ou acompanhar a gente nos perfis para não perder nada. Aproveite o verão, se hidrate, não baixe a cabeça e se nada der muito, muito, mas muito errado, ano que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!